Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais um Livros com Rum, programa número 713. Conversas habituais para ouvir quinta-feira à noite entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. E estamos igualmente em rum.pt. Hoje, e uma vez que já estamos na fase decrescente deste ano, é altura de balanço, é também já um ritual que mantemos nas emissões finais. Fazermos uma apresentação daquelas que serão as escolhas, possíveis escolhas para os melhores do ano, sendo que vamos também manter o figurino habitual. Emissão de hoje com literatura infantil, literatura juvenil, literatura policial e ensaio. António, é o ritual, enfim, de balanço, sendo que é sempre um exercício difícil e diria até ingrato.
Boa noite, é mesmo isso. Dá sempre aquela sensação para quem nos escuta ou depois irão ler nas redes sociais ou na emissão online, pode ter um caráter aleatório, mas são escolhas. Não vamos aqui dizer considerações, pelo menos para já, sobre isso que é o jornalismo cultural, as bases que estão por trás ou aquilo que são os princípios. Mas é sempre uma voz, é sempre uma escolha, é sempre um pensar individual de alguém que se coloca do outro lado, no papel do leitor médio, se quisermos, ou com a literacia suficiente para aceitar e perceber que realmente são escolhas, são sempre difíceis, porque apesar de todas as contingências, limitações, até logo na origem, as casas editoriais. Razões óbvias, como é fácil de perceber, a pandemia limitou muito aquilo que foi a produção editorial. No entanto, voltamos ao início, são as nossas escolhas. O princípio, daqueles e daquelas que nos escutam, já sabem que é um princípio inamovível, inalterável. São livros que resultam de leitura, leitura mesmo, leitura efetiva. Não há aqui uma suposição, o que há é uma consciência, uma opção, claro, apesar destas limitações, a oferta ainda é razoável. Portanto, em conclusão, fica aqui a nossa lista, as nossas escolhas, serve sempre como orientação, mas se repararem bem nas entrelinhas, há aqui um gosto muito marcado, uma opção muito marcada, no limite. Uma ideologia cultural literária que preside a estas escolhas. Como a época também é propícia a isso, usufruam, tenham umas boas festas, cuidem-se, respeitem-se, sempre com a consciência cívica e, claro, de Braga para o mundo, um abraço, boa noite, bom dia ou boa tarde e sempre, sempre com melhores leituras. E podem até começar por estas que irão ser ditas e enunciadas aqui esta noite. Como é hábito, começamos a apresentação das melhores obras do ano pela literatura infantil, sendo que temos em quinto O Reino das Cores, de Walter Fogato, ilustração de Isabel Grota, a edição é da Bizâncio. Em quarto, As Minhas Amigas Emoções,
de Chiara Pirodi, ilustrações de Alessandra Manfredi, edição da Bizâncio. Em terceiro, Os Donos do Recreio, de Josef Kufler, edição da Bizâncio. Em segundo, Um Salto no Escuro, de Adela Carvalho, com ilustrações de Sérgio Condesso. A edição está a cargo de Livros do Horizonte. E em primeiro, O Grande Livro da Vida, de Yuval Zomer, uma edição também da Bizâncio. António, é um dos dados que ressaltam desta apresentação breve, enfim, é apenas uma pequena amostra daquilo que saiu para o público mais jovem. Notas que também já deste ao longo deste ano de leitura, das leituras em dia, tens falado com mais frequência da Bizâncio e desta aposta feita, mas com enorme qualidade no que toca a este público infantil e juvenil. São excelentes propostas e a prova está também nesta pequena súmula que apresentas.
Assim é, de facto. Este ano, já com, se quisermos, reflexo ou refluxo do ano anterior, um dos segmentos ou um dos panoramas daquilo que é a edição, o livro, a fazer chegar às livrarias ou a chegada às livrarias da literatura de todo género, aquela que foi mais causticada e castigada foi, na verdade, a literatura infantil. As editoras não apostaram tanto, os grupos, os grandes grupos editoriais, a começar por esses, reduziram e muito, quer no desafio aos escritores e às escritoras, e aos ilustradores e ilustradoras, ficou para as pequenas editoras. Pequenas no sentido de capacidade financeira, não é capacidade editorial ou de escolha, e esse testemunho ou a chegada com a responsabilidade aos mais pequenos de literatura, de livros importantes, ficou reduzido quase a um pequeno nicho. 3, 4 editoras, há uma que manteve, sensivelmente, por acaso não tem aqui nenhum livro, mas a nossa escolha é uma escolha consciente. Aqueles que nos irão escutar, que nos estão a escutar neste momento, pensarão a Bizâncio. Quem conhecer a Bizâncio como editora, há muitos anos que estão trabalhando e lançando, tem um critério também muito próprio, muito assumido pelos responsáveis editoriais, aqueles que decidem colocar livros à disposição nas livrarias dos leitores, dos interessados e das leitoras, perceberão com uma nitidez que, muito claramente, que a Bizâncio tem um responsável que sabe muito bem o que está a fazer. Não é comprar por atacado, não é estar nas feiras de livro por esse mundo fora e depois, assim, a partir deste pressuposto que é, se levar este, leva 3, que são oferta da agência literária, se quisermos. E a Bizâncio, nesta área, esteve muito ligada à literatura juvenil. Baby Blues, Zits, era uma área onde eles faziam incidir ou editaram muitos álbuns muito divertidos, muitas vezes falámos desses livros, e na literatura infantil era, vamos lá, uma aposta muito residual. No entanto, há uns 3 anos, a esta parte, 4, começaram a direcionar também para os mais novos. E aqueles que perceberam isto, estão atentos, ficaram logo com a sensação que, fosse por que motivo fosse, partimos sempre desta aporia, que é conhecimento, gosto, saber o que é importante nessa dimensão que é educar os mais novos, ter livros afetuosos, sensíveis, carinhosos, mas ao mesmo tempo com uma componente pedagógica e de conhecimento muito importante do que é o mundo e a vida, começámos logo a sentir que e a perceber que a Bizâncio tinha um objetivo. Estava direcionada para um determinado público, não era editar, há outra casa em Portugal, e pomos já o nome nela, que é Orfeu Negro, também o fez e faz ainda, portanto, mas este ano decidimos, é uma forma, vamos lá, de reconhecimento público, porque é uma pequena editora, portanto é uma editora que não tem a capacidade de aguentar os embates como as outras, e apesar de tudo, eles mantêm o barco à tona, continuaram a editar todos os livros da Bizâncio que aqui estão. As Minhas Amigas Emoções é um livro, está aqui em quarto lugar, extraordinário. para os meninos, tem uma heroína, é uma menina, mas podem colocar lá o Joaquim, o António, o Manel, o Zé, a Alexandra, quem quiserem, e o Reino das Cores, porque o título indica, é um hino à cor. Mas esse, as minhas amigas emoções, é qualquer coisa. Portanto, já podem fazer uma ideia do que serão os outros, o que está em terceiro lugar, e o grande livro, porque é mesmo o grande livro da vida, é um autor que é exclusivo da Bizâncio. Desde o início apostaram neste autor, e é daqueles livros que irão perceber que é um livro encantatório. Depois, não gostaríamos de deixar também aqui uma autora portuguesa que trabalha há muitos anos nisto, Adélia Carvalho, e o ilustrador é dos melhores que há cá em Portugal, o Sérgio Condesso. Leiam-no, porque é realmente também uma forma de enfrentar sem receio, porque é sempre aquele drama, aquele trauma, o escuro, o medo, os receios, as hesitações dos mais pequenos. É um livro muito simples, de texto escorreito, quase uma pequena quadra em prosa, se quisermos, pronto, é prosa o exercício, mas faz jogos de um jogo de linguagem, trava-línguas ou jogos de contrastes linguísticos, e é um grande livro. Portanto, mais uma vez, resumindo, leiam todos os livros, ofereçam-no, todos eles são extraordinários. O que está em primeiro lugar, como é óbvio, é o grande livro mesmo deste ano no infantil. Continuará, esperemos nós, a veia criativa, imaginativa e sensível, pedagógica e educativa de Yuval Zomer, e que a Bizâncio terá sempre, julgamos nós, acreditamos nisso, a coragem e o bom gosto de o fazer chegar a todos os leitores e leitoras que estão interessados nesta área, porque é a partir daqui que as coisas começam.
Estão a ser apresentadas as escolhas no que toca à literatura infantil. Depois de apresentadas as escolhas na literatura infantil, passamos para a literatura juvenil. Assim, em quinto, temos Aquareia Inspira, de M.G. Ferrey. A edição é da Nuvem de Tinta. Em quarto, Diário de uma Avó e de um Neto Confinados em Casa. É da autoria de Alice Vieira e Nelson Mateus, edição a cargo da Caminho. Em terceiro, Comer e Beber, também de uma dupla, Filipe Melo e Juan Cábia, este o autor das ilustrações, edição da Companhia das Letras. Em segundo, Cérebro Comics, de Jean-François Marmion e Monsieur B, também autor das ilustrações, edição da Gradiva. E em primeiro, Noite no Caminho de Ferro da Via Láctea, de Kenji Miyazawa. A edição está a cargo da Eprimatur. António, estamos aqui também num universo muito rico, multifacetado. Diria que estas escolhas refletem também essa diversidade e esta riqueza que encontramos neste universo. Enfim, também é um universo algo fluido, mas há aqui também muito por explorar. E aqui também, enfim, vários referenciais, várias editoras, maior diversidade neste segmento.
A ideia é essa. A literatura juvenil sofre ou sofreu também dos mesmos problemas nas escolhas, nas edições, decisões. Uma outra editora lançou livros enormes, mas muito poucos, muito poucos. E como era mais do mesmo, e também o grande grupo, um dos grandes grupos editoriais, continuou a apostar, nós fizemos referência a essa máquina imaginativa que é o David Williams, continuou este ano, e fica aqui o registro do Slime, já agora, porque não está cá na lista, mas como é um autor recorrente nestas questões, decidimos colocar as nossas escolhas num campo mais aberto. A literatura juvenil pura é logo no quinto lugar, é o Universo do Fantástico. É um livro, é o primeiro volume de uma saga. A autora é uma escritora portuguesa, apesar do nom de plume levar para um universo, são critérios da editora, da responsável, um bocado anglo-saxónico ou assim parecido. É um universo que mete, como o próprio título diz, água, o surgimento da vida nos oceanos, na água da pujança telúrica da natureza, e depois os heróis vão caminhar. É um livro de fogo, atenção, não é um livrinho assim de caracacá, ou uma espécie de uma viagem, uma excursão completamente inconsequente, não. É um livro muito bem estruturado, é um romance, na plena acepção da palavra, que exige já jovens leitores bem treinados, com bom gosto e para mergulharem e inspirarem antes de se lançarem de cabeça para este enorme romance. Em tudo. É um excelente livro. Fica já aqui a nossa nota. Depois, outro aspecto que foi o confinamento. Uma avó e um neto, mas é um neto por afinidade, um cúmplice de conversas com uma das escritoras importantes no domínio da literatura infantil e juvenil, que é Alice Vieira. E depois são as angústias, as alegrias, as lembranças de meia dúzia de meses. Neste caso começa em dezembro e depois vai até à primavera. Supunha-se que iríamos ter um outro horizonte à frente em termos sanitários, de alegria pela vida, mas é um bom livro, é um livro para trabalhar na escola, a trabalhar no primeiro ciclo, nos últimos anos, terceiro e quarto ano, ou então no segundo ciclo do ensino básico. Recomendamos que os professores e educadores trabalhem com os alunos e as alunas este livro. É uma espécie de. É, não é uma espécie, é mesmo um cartear, troca de correspondência, a partir, claro, de suporte eletrónico. Dá para perceber aquilo que anima duas pessoas em faixas etárias, portanto, uma avó e um neto, o neto é sempre muito mais novo, onde passa por aqui a cultura, a televisão, a rádio, os gostos, os amigos, as caminhadas, os passeios, os desesperos de estarem em casa, de não poder abraçar os outros netos, os filhos, os amigos, no caso do neto de Nelson Mateus. Um livro que, mais uma vez, recomendamos. Comer e Beber é uma banda desenhada, é uma reedição, mas uma reedição como deve ser feita. Não quer dizer que a anterior estava alocado num outro projeto, numa outra ideia editorial. Esta é feita para o grande público, como deve ser, um álbum de banda desenhada, como qualquer álbum de banda desenhada. Filipe Melo e Juan Cávia. Desnecessário é adjetivos, a não ser que a imaginação e a criatividade continuam torrenciais e imparáveis, que, portanto, depois disto já teve mais outros livros, saiu, entretanto, um outro que poderia estar aqui, dos mesmos autores. De qualquer das maneiras, este livro tem a ver, exatamente como o título indica, o início da Segunda Guerra Mundial. Começa muito antes, que foi a crise e o crash na Europa, na Polónia, e depois, pronto, leiam-no e recomendam-no. E como a época também pede, a receita de culinária ou de doçaria que está lá, ponham-na em prática e irão perceber que é deliciosa para o gosto e para a doçaria. Depois, Cérebro Comics, é banda desenhada, e este aqui é que é, usando aquilo que era a frase que norteou sempre o Tintim, dos 8 aos 88, ou aos 80 anos, com Diniz Machado ao Leme. Este é um livro de banda desenhada, um grande ilustrador francês, Monsieur Bi, é sobre o cérebro, é sobre o sistema neurológico, é sobre a aprendizagem, o conhecimento, as dendrites, mas de uma maneira, de um modo muito apelativo para estudantes de ensino secundário, os mais pequenos. Não falha aqui nada, e depois em banda desenhada é do melhor que há, claro, dentro da escola franco-belga, mas isso não é limitação nenhuma. O primeiro é um romance, duas histórias que estão aqui neste livro. Também é um romance que vem, é a primeira vez que é editado em Portugal, é a Primature. Irão perceber que o responsável editorial, em linguagem muito prosaica, tem olho, tem conhecimento para estas coisas. É um escritor japonês da primeira metade do século XX, morreu muito novo, nos 30 anos, era formado em agronomia, ciências. Ele usa aqui os protagonistas da primeira história, que tem o título do livro, vai para a cultura italiana do Renascimento, protagonistas que fazem a viagem realmente pela Via Láctea no Japão. A segunda história, a segunda parte da história, é a biografia de Gusaku Budori. Qualquer das duas histórias é de um nível que não há a nível da poesia, do conhecimento na defesa do planeta, antes de todas estas tragédias que estamos vivendo, ecológicas, de saúde pública, do que é a relação homem-natureza, proteger o meio ambiente. Kenji Miyazawa fez isto em 1920, 1930, e depois a tradução é de um especialista na obra de Kenji, do próprio Kenji Miyazawa, a tradução direta do japonês. É um livro que ficámos de boca aberta. Já há muito tempo que não líamos um romance que nos sensibilizasse e maravilhasse tanto como este, A Noite no Caminho de Ferro, da Via Láctea. Das grandes obras-primas dos últimos anos em Portugal, deste ano seguramente está aqui na literatura juvenil. Não é uma menorização, é, para começar exatamente pelos mais novos, uma verdadeira joia literária de imaginação e da interação entre o ser humano e aquilo que é o nosso meio, a nossa natureza, o nosso mundo. Portanto, adjetivos são sempre insuficientes para dizer o que é este livro extraordinário que veio pela Primature.
Estão assim apresentadas as escolhas na literatura juvenil. Daqui a pouco avançamos para o policial.
Cadê o Otério? Cadê o Otério? Chama aí, Paulinho. Chama ele lá, moleque. Vamos começar. Baixo tá aí? Já tá o baixo? Todo mundo pronto? Vamos começar? Um, dois, três, quatro.
Tudo que seja momento me atrai. Dentes, pernas e coxas, moças me ensinam. Tudo é natureza, da beleza é cada caso. A minha fome é da cor do pecado. Ah, se a gente pudesse ser algum sinal, alguma forma de amor que use e traduz. em forma de corpo. Sem surpresa, as tardes são inocentes ao crime e tristeza. Será que um dia a gente soube ser um pouco gente dentro do padrão daquelas coisas meio gentes? Ah, se a gente pudesse ser algum divino, seria Shiva, Xangô ou sorte que nos olha de ponta cabeça.
E depois das apresentações da literatura infantil e literatura juvenil, chegamos agora ao policial, sendo que temos em quinto Obscuritas, de David Lagercrantz, edição da Porto Editora. Quarto, Águas Passadas, romance da autoria de João Tordo, edição da Companhia das Letras. Em terceiro, Jogo Duplo, de Jans Lápidos, edição da Suma de Letras. Em segundo, A Absolvição, de Irsa Sigurðardóttir, editado pela Quetzal. E em primeiro, A Janela Alta, de Raymond Chandler, obra editada pela Livros do Brasil, da coleção Vampiro. António, policial, enfim, também é um universo muito particular. Aqui temos, para além deste clássico do Raymond Chandler, também uma proposta do Norte da Europa. Esta aqui é uma das autoras mais destacadas desse segmento. E temos também um autor português, o João Tordo, que também se vai aventurando neste registro.
O policial, há sempre aquela velha frase, um chavão, é quase mais do mesmo. Dá-se a nossa escolha um bocadinho ao lado. No entanto, muito do que aqui está tem um objetivo ou uma direção, como dissemos, mais ao lado. Preocupações. Começando logo pelo quinto lugar, também se diga que o policial este ano sofreu. Não sofreu tanto como os mais novos, mas a edição não foi tão abundante como em anos anteriores. De qualquer das maneiras, o quinto lugar, para aqueles que são do género, sabem que este autor foi o responsável, ou pelo menos a família do escritor sueco responsável pela rapariga de Stieg Larsson, a rapariga e a caixa de fósforos e a lata da gasolina, o responsável pela continuação da saga. Este aqui é um original. Este romance, que saiu já no final deste ano, e tem os refugiados afegãos em fundo. Uma preocupação, a exploração da mão de obra, a degradação de homens e mulheres que procuram no norte da Europa. Muitas vezes nós temos este preconceito de achar que os países de imigração, principalmente os nórdicos, não eram escolhidos, mas quem conhece este mundo europeu, o mundo da procura de uma vida melhor, da poupança, ganhar dinheiro que no seu país não lhe era possível. A Suécia sempre teve esta característica, anos 60 e 70, lembre-se, os balcânicos, sérvios, croatas, principalmente destas duas culturas balcânicas, tiveram a Suécia como porto de abrigo, e é agora, na atualidade, que David Lagercrantz faz situar este seu policial. Um jogo de futebol, é o futebol, música, jovens que vêm à procura do paraíso, afegãos, como dissemos, e depois o mistério. João Tordo trata aqui, ele assume, já é o seu segundo thriller, mas aqui ele trata, aborda um tema fraturante, desculpem o jargão, o palavrão, mas é a pedofilia, o abuso de crianças, de adolescentes indefesos, classes abastadas. É muito fácil ver quem são os abusadores e quem é o abusado e as razões que estão por trás. Jogo duplo, também na Suécia, e tem, em fundo, ao contrário, como dissemos na pequena introdução, este sim tem sérvios, tem habitantes da Letónia, depois também lituanos, mas o grande contrabando, aquilo que é a prostituição, o abuso, a obrigar mulheres que pensam que irão ter realmente o paraíso, ou pelo menos o bem-estar, o tal bem-estar, mas o que irão encontrar é algo de imaginável, e o autor continua ainda a desenvolver este tema que vem do romance anterior. Depois, a grande escritora islandesa, ela é as redes sociais. Aquilo que os mais novos, os mais jovens, e não só, procuram nas redes sociais, na internet, nessas várias plataformas, e o final que irão ter é algo que muitas vezes escolhido de livre vontade, de outras vezes é-se apanhado nessa rede, nesse turbilhão, e depois as pessoas, principalmente os mais novos e as mais novas, são alvo de abusos, destruídos, a começar pelo bullying nas escolas. É um tema importante. Como viram, estes quatro primeiros romances, policiais sem dúvida, de mistério, a deslindar a trama, têm todos eles em fundo, como pano de fundo, realidades atuais, dramáticas, que o poder político, as instituições, não são capazes de resolver, não querem, assumiam para o lado, e, obviamente, os escritores e as escritoras são livres de usarem esses temas, no entanto, funcionam para nós como chamadas de atenção muito claramente sinalizadas, abram os olhos, lutem, defendam-nos, responsabilizem-se social e humanamente por estas pessoas. O primeiro é um clássico. Há muitos anos que não estava cá em Portugal. É o policial típico, mas feito com a mestria, a secura de palavras, mas o retrato psicológico de embusteiros, de psicopatas, de ladrões. E até o próprio Philip Marlowe é, assim, algo um bocadinho errático. É característica deste detetive, um freelancer, se quisermos, da verdade, um cavaleiro andante solitário, um cínico o suficiente, mas as características das grandes obras, mais tarde das grandes obras de Raymond Chandler, O Longo Adeus, por exemplo, que é uma das obras que ficarão sempre, e esta, sim, é o tal género de escrita e maneira e modo de escrever, que João Tordo acha que também está fazendo o mesmo. Esse, como dissemos, O Longo Adeus, é considerado um dos livros mais importantes da literatura americana, embora desse nicho, ou desse acantonado, ou desse género que é o policial, livros de mistério, de detetives, muita gente não tem qualquer tipo de pudor em considerá-lo literatura. Chandler será sempre o eterno Philip Marlowe, Raymond Chandler, alter ego nesse detetive, e é sempre uma obra-prima, é sempre algo do mestre que convirá destacar, ler, reler e apreciar, porque os tempos também convidam ao sossego, ao remanso do lar. Está aqui a nossa escolha. O policial não é tão fácil como possa parecer ou transparecer as escolhas, como repararam, há sempre um objetivo em concreto, neste caso, alguns dos livros que aqui estão remetem para os dramas que vivemos há alguns anos para cá e iremos continuar a viver até, basta olhar para aquilo que se passa no Mediterrâneo Oriental, de onde muitos dos temas que aqui estão surgem para nos assombrar. E muitas vezes a hipocrisia europeia capitalista e do bem-estar, os tais estados do bem-estar, empurram estes problemas para debaixo do tapete. Logo, tenho aqui um bom pretexto para começar a pensar nestes casos, nestas situações muito dramáticas.
Apresentadas então as escolhas na literatura policial, daqui a pouco chegam as escolhas no ensaio.
Sobre as janelas do dia, fugiu do meu peito, pousou no teu leito e fez um ninho de alegria. Alegria que nasceu de uma rosa quase pura, meu amor dormindo nesta noite abrindo em flor a minha ternura. Tenho sede de viver, tenho a vida a mim. Regressam como um beijo à minha boca para possuir-te, para pertencer-te à noite. Será sempre pouca. Tenho sede de viver, tenho a vida a mim.
Chegamos à parte do ensaio, nesta primeira edição de Balanço, ou pelo menos da apresentação das melhores obras de 2021, depois de já termos apresentado literatura infantil, literatura juvenil e policial. Chegamos então ao ensaio e aqui vamos fazer uma pequena batota, vamos apresentar 6 escolhas, sendo que temos a Dança da Metamorfose, de Maria João Cantinho, uma edição da Humus. Em quinto, A História da China, de Michael Wood, edição da Temas e Debates, Círculo de Leitores. Quarto, Judeus Portugueses na América, uma outra diáspora, de Carla Vieira, edição da Esfera dos Livros. Em terceiro, O Mundo Como Ele É, de Ulf Danielsen, edição Guerra e Paz. Em segundo, História dos Povos Árabes, de Albert Urami, edição da Bookbuilders. E em primeiro, Os Desastres da Guerra, Portugal e as Revoltas em Angola, o período de janeiro a abril de 1961, da autoria de Valentim Alexandre, edição também Temas e Debates, Círculo de Leitores. António, o facto de apresentar 6 escolhas já é revelador, porque de facto temos também aqui uma área de produção de enorme qualidade, enfim, também uma tendência que temos destacado nos últimos anos, bons ensaios editados em Portugal, mas também com essa particularidade, boa produção feita cá em Portugal.
A ideia é mesmo essa, das áreas editoriais das menos afetadas, o ensaio continuou a merecer a atenção e o cuidado para chegar aos leitores e às leitoras realmente os temas importantes da história de todos os tempos e também temas atuais. Como foi referido pelo Sérgio, o ensaio, o trabalho da história, por um lado, e depois também a análise literária de autoras portugueses, de autores e autoras, neste caso também são 2 autoras portuguesas, é de destacar. Maria João Cantinho, para aqueles que querem perceber o que é o universo poético, a explicação da poesia, para responder muitas vezes àquilo que é o que fazem, o que escrevem os poetas ou os escritores, neste caso em concreto Nuno Judice, Paul Celan, este em particular, e a pergunta que normalmente se faz é: o que é a poesia? Maria João Cantinho responde, no nosso entendimento, é um livro que também está cá, serve como uma homenagem a essa casa editorial muito próxima de nós, cá do norte de Portugal. Não é bairrismo, nem tem a ver com regionalização, mas é um editor, uma casa editorial, a todos os títulos, extraordinária, que deve ser destacado e louvado o seu papel, principalmente em autores que ficariam quase de certeza na prateleira ou então iriam para o caixote do lixo. Carla Vieira escreve sobre os judeus portugueses que encontraram nos Estados Unidos uma terra de acolhimento. Não era a terra prometida, nem nada que o pareça, mas fugiam e fugiram da Europa por razões que não vale a pena estar aqui a desenvolver, porque o próprio título indica outra diáspora. Houve a grande diáspora para a Europa Central, para o Médio Oriente. Esta foi em direção ao Ocidente, para os Estados Unidos, e alguns portugueses tiveram papel de destaque no surgimento, na independência, daquilo que se tornou hoje os Estados Unidos da América, há bastante tempo, um país que vale a pena também perceber muito da história que aí está. Dois livros que aparecem na nossa escolha, importantes. A História da China não é por aquele motivo que estão a pensar, nem nada que o pareça, é para não falarem, baseados em publicidade, em intoxicação da opinião pública, lugares comuns, muitas vezes ao serviço não se sabe muito bem de quê, não estamos aqui a defender a China, mas para perceber a China, o que a China está a desenvolver na atualidade, talvez seja bom ler esse livro. Há outro importante sobre a China, de qualquer das maneiras, leiam-no para perceber o que é a China de Xi Jinping, a China deste século XXI, a sua história, o seu passado, leva a um povo, a uma cultura, a uma civilização, a um país, o Extremo Oriente, a ter determinado tipo de atitudes. Não são neuróticas, nem esquizofrénicas, nem são de sobranceria. De qualquer das formas, é um bom princípio, um bom manual. Depois, temos outro livro, A História dos Povos Árabes. Também estamos à vontade para o referir, porque são alvo, muitas vezes, de grandes expectativas, de grandes manipulações. Por outro lado, também alvo de grande desprezo, de menorização, até ridicularizados na Europa, onde são imigrantes, em França, em Itália, na Alemanha, e não só, fica aqui a nota, para se conhecer o que foi a cultura desde o início, a cultura árabe-muçulmana, um clássico, uma obra monumental. Esta devem-na realmente ler para perceber antes de juízos, muitas vezes, precipitados, porque hoje em dia é muito fácil manipular a opinião pública, os interessados, porque estão aí à mão de semear e colocam-se rótulos, muitas vezes, como dissemos, com um caráter negativo e muito pejorativo, que depois dá aso ao famoso choque das civilizações, ao choque civilizacional que leva e tem levado a grandes tragédias. Não é preciso ir mais longe, basta olhar para este século XXI para ficarmos com os cabelos em pé. Um livro contra a corrente. Um livro não é contra a corrente, é contra aquilo que são negacionistas, teorias da conspiração. Um livro científico, O Mundo Como Ele É, um grande físico sueco, um grande livro. São 200 páginas de leitura escorreita, mas rigorosa, para aqueles que questionam tudo e mais alguma coisa. Basta só dizer que é o mundo da física. Muitas pessoas dizem que os números existem autonomamente. Não, os números existem na cabeça dos conhecedores, dos cognoscentes, que somos nós. Os computadores não são inteligentes, por mais que queiram, diz aqui Ulf Danielsson, nunca terão inteligência humana igual ou semelhante ou parecida com um ser humano. E logo no início ele, de uma forma divertida, diz: os negacionistas aconselham-nos a dar uma cabeçada numa parede ou numa superfície branca, porque a parede não existe. Portanto, por muito que eles digam que a parede existe, porque para outras questões estão sempre a negar as evidências, nada melhor do que uma valente cabeçada para perceber que a realidade é tal qual a ciência e a física o diz. E atenção, Danielson tem aqui um reparo importantíssimo, e é a partir daqui que ele desenvolve este seu livro. É uma figura importante da ciência, de todo o mundo, de todo o planeta Terra. Ele é sueco e está ligado à atribuição do Prémio da Física, do Prémio Nobel da Física, mas ele põe logo as coisas e as questões, ou a questão no seu devido lugar. É a famosa teoria das cordas. Segundo Danielson, a teoria das cordas é banha da cobra, é a conversa da treta, porque leiam este ensaio e irão perceber porquê e depois onde ele pretende chegar. O primeiro, Valentim Alexandre, é o grande historiador que faz a história de Portugal do século XX, é o grande historiador português. Ele vai aos arquivos, aos documentos, e depois, para percebermos aquilo que foram as guerras e as revoltas em Angola, o que esteve por trás, é a continuação do volume anterior, que também foi o melhor desse ano, Contra o Vento. É um trabalho de historiador, rigor, documentos, histórias, evidências, e deixa de lado particularidades. Um grande livro, e como dissemos aqui, a sério e a brincar, mas mais a sério, como é fácil de perceber, Valentim Alexandre é o São Cristóvão da historiografia portuguesa. Ele leva realmente este trabalho a sério e leva-o às costas com persistência, com a obstinação e com todo o rigor. E é justo realmente destacar um trabalho de formiga, de sem qualquer tipo de cansaço. Vai aí, leiam-no, aconselham-no para perceber o que foi o Portugal do século XX.
E termina assim esta nossa emissão de Livros com Rumo. Estão feitas também agora as escolhas no domínio do ensaio. Fica a promessa de regressarmos na próxima semana com mais escolhas. Tenha um excelente Natal, boas festas e até à próxima semana.